Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiras e companheiros. Senhor presidente, eu volto a essa tribuna para falar mais uma vez a respeito de um momento importante vivido pelos cubanos. Nesse último final de semana, comemorou-se os 50 anos da declaração do caráter socialista da Revolução Cubana. E aquele país, como todos os anos, e principalmente nesse ano, comemorado 50 anos do caráter revolucionário socialista, não apenas realizou um belo ato comemorativo, que é comum na vida daquela gente, daquele povo, mas comemorou a passagem dos 50 anos realizando o 6º Congresso do Partido Comunista do Brasil, do Partido Comunista de Cuba. E eu quero, neste momento, senhor presidente, dessa tribuna, mais uma vez, ratificar o meu apoio, o nosso apoio, o apoio do meu partido, PCdoB, e solidariedade ao povo e à Revolução Socialista Cubana. Uma revolução vitoriosa, que foi fruto de um sacrifício de tantos e tantos jovens cubanos, homens e mulheres, jovens operários, camponeses, intelectuais e militares. Mas hoje eu quero aqui ressaltar dois fatos históricos celebrados muito recentemente, que ambos merecem relevo. Primeira, a comemoração, como já falei, dos 50 anos da declaração do caráter socialista da Revolução Cubana, que foi uma derrota dos Estados Unidos na invasão da Baía dos Porcos. E o 6º Congresso, como também já me referi, do Partido Comunista de Cuba. Aprovada pelo presidente Dwight Eisenhower e assumida pelo seu sucessor John Kennedy, a operação contra a Baía dos Porcos teve início no dia 13 de abril do ano de 1961, quando os navios com expedicionários treinados pela CIA, em bases secretas na Guatemala e da Nicarágua, partiram para Cuba. Na manhã de 15 de abril, aviões B-26 com falsas insígnias cubanas bombardearam duas bases aéreas em Havana e Santiago de Cuba. A operação, que parecia líquida e certa, foi uma derrota contundente e curta. Em apenas 72 horas, os invasores treinados e armados pelos Estados Unidos foram derrotados. E assim se consagrou a primeira derrota militar estadunidense em território latino-americano. No dia 16, no enterro das vítimas, o comandante Fidel Castro, em vibrante discurso, declarou a natureza socialista da Revolução. Os imperialistas não puderam perdoar isso. Que tenhamos feito, eu digo tenhamos, porque naquela época o movimento ocorrido em Cuba, a revolução, as transformações, fruto principalmente de uma grande unidade e uma grande mobilização dos jovens cubanos, moveu o mundo inteiro e principalmente países do continente latino-americano, países latino-americanos principalmente. Os imperialistas não perdoaram o fato que havia acontecido. Dois anos antes, a revolução e, na sequência, a tentativa de golpe que fez com que aumentasse ainda mais a unidade do povo cubano e o desejo de promover profundas transformações naquele país que era tratado como um anexo dos Estados Unidos da América do Norte, cujo povo era explorado de todas as formas pelo sistema imperialista norte-americano. A invasão deixou 161 mortos nas fileiras de Cuba e 107 na dos invasores. Os 1.189 prisioneiros foram trocados por remédios e alimentos, o equivalente a 53 milhões de dólares. O 6º Congresso do Partido Comunista de Cuba, por sua vez, também é dotado do mesmo valor e importância histórica para o povo cubano, apesar do bloqueio norte-americano e das condições adversas imperantes no mercado internacional. O processo, que na sua primeira fase foi amplamente discutida por um conjunto de 8 milhões de cubanos. Portanto, o Congresso, 6º Congresso do Partido Comunista de Cuba, encerrado no dia de ontem, ele apenas culminou, foi o encerramento de um longo processo de mobilização popular acontecido naquele país, onde filiados de todas as cidades se reuniram, se organizaram e apresentaram propostas que foram modificadas até o momento do início do 6º Congresso Cubano. Apesar de um processo que, como disse, mobilizou essa quantidade enorme de cubanos e cubanas e que contou com a participação na sua etapa final de 1.000 delegados e debateu aprovando as linhas da política econômica e social do partido e da revolução, assim como reafirmou o seu caráter socialista, democrático e transparente. A decisão de iniciar um processo gradual de renovação e rejuvenescimento dos cargos políticos e estatais não só foi bem recebida, como contou com um estímulo concreto exemplar. O próprio ex-presidente Fidel Castro apoiou essa iniciativa de renovação dos quadros. E aqui eu quero dizer que os 15 membros que compõem o Birô do Comitê Central, da direção do partido, 3 novos nomes ascenderam a esse birô, a esse importante agrupamento da direção do Partido Comunista de Cuba. E dos 115 membros do Comitê Central, 59 são novos membros, pessoas que pela primeira vez chegaram e ascenderam à direção do Partido Comunista, o que representa uma renovação significativa, uma renovação importante. Foram aprovados também medidas econômicas, cultural, científica e tecnológica voltado para o maior estreitamento das relações com os países da América Latina, especialmente o Brasil, e que serão implementadas no decorrer do próximo quinquênio. O presidente Raul Castro, que foi reconduzido ao posto também de dirigente máximo do partido, foi enfático, dizendo, abre aspas, assumo minha última tarefa com a firme convicção e o compromisso de honrar a missão principal de defender, preservar e continuar aperfeiçoando o socialismo e não permitir jamais a volta do sistema capitalista na nossa querida Cuba. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a vitória da Baía dos Porcos e a realização do 6º Congresso do Partido Comunista de Cuba são como duas almas irmanadas na defesa da independência, soberania e do socialismo do povo cubano. Eu dizia aqui da renovação que aconteceu na direção, no seio do Partido Comunista de Cuba. E quero dizer também que foi um grande esforço feito por aquela direção, senadora Ana Rita, senadora Ângela Portela. O esforço feito pela direção do Partido Comunista de Cuba para manter uma representação significativa das mulheres naquele birô, naquela direção daquele partido tão importante. 41% da direção do Partido Comunista de Cuba é composta de mulheres, sendo que mais de 30% compostas por negros também. O que significa dizer que Cuba vem enfrentando grandes dificuldades, talvez seja um dos países do mundo, por ser pequeno, por ter muitas dificuldades, escassez quanto às suas riquezas, à sua produção. Cuba tem sido, nesses últimos anos, um país vitorioso e tem tido um grande apoio popular, que nenhum país, senhor presidente, seguraria um regime por tanto tempo se não tivesse o apoio e, principalmente, a participação popular. Então, de tudo, o que eu quero finalizar daqui dessa tribuna é exatamente saudando não apenas a direção do Partido Comunista de Cuba, não apenas saudando Fidel Castro, que me emocionei muito quando, no dia de ontem, tive a oportunidade de ler daqui dessa tribuna as poucas palavras que ele escreveu quando assistia à comemoração da vitória da Praia de Giron, porque não esteve presente por conta da sua debilidade, da sua saúde debilitada. Mas quero aqui dizer que me emocionou muito o fato, não apenas de ele apoiar todas as mudanças que acontecerão, e acontecerão de forma gradual, no ritmo que o povo e o governo cubano entenderem que forem melhor. E quanto a isso, digo que um outro aspecto também foi importante, porque decidiram um mandato de dirigentes de, no máximo, 10 anos, ou seja, promovendo assim, daqui para diante, uma renovação significativa, uma renovação importante. O povo cubano não apenas deixou aos jovens do mundo inteiro, aos jovens latino-americanos, um grande exemplo quando no início da década de 60 fizeram a revolução. Mas o povo de Cuba deixa-nos um exemplo muito grande, um legado muito grande, quando resiste a todas as adversidades, porque há 50 anos de revolução, há 50 anos sofrendo embargos econômicos que partem dos Estados Unidos. Então, é um exemplo de um... Senhor presidente, eu não usarei 11 minutos, menos de um minuto para concluir, agradecendo desde já a Vossa Excelência, e dizer que concluo dizendo que o povo, homens, mulheres, trabalhadores, operários, jovens cubanos, são exemplo para o mundo inteiro pela sua dedicação, pelo seu desejo de construir uma nação soberana. E cada país tem que ter esse direito de construir a sua própria nação, de construir o seu próprio caminho, e um caminho que busque a qualidade de vida da maioria das pessoas. Os índices em saúde, os índices em educação, os índices do desempenho esportivo daquele povo é algo que até hoje, o povo do mundo inteiro admira nos cubanos. Eles procuram um caminho, mas um caminho que dê qualidade de vida para todos.
Senadora,
e não apenas para alguns.
Me permite uma parte?
Pois não, se a mesa me permitir, concedo com todo prazer a parte a Vossa Excelência.
O tempo de Vossa Excelência está esgotado, mas em consideração ao nosso senador Pedro Tasso, com mais 2 minutos para concluir a parte e o pronunciamento de Vossa Excelência.
Eu agradeço, não quero violar o regimento. Só para cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu discurso, eu conheço Cuba, né? Mais vale ver uma vez do que ouvir falar mil vezes, como diz um ditado que é russo, esse ditado. Cuba, a sociedade ali é orgulhosa, né, daquele regime. Cuba, no tocante à saúde, nos dá exemplo. No tocante à educação, à questão esportiva, também nos dá exemplo. Mas o que me causa espécie é a falta de liberdade. A falta de liberdade. Alguns dizem que a sociedade brasileira, ela é livre. Porque aqui nós todos temos autodeterminação. Podemos escolher o nosso destino, mas ela não é justa. Porque existe uma diferença muito grande entre aqueles poucos que ganham muito e aqueles muitos que ganham pouco. Isso aí recebe o nome de desigualdade social, e nós temos que buscar essa justiça social para diminuir este espaço. Ela é livre, mas não é justa. E a sociedade cubana é justa, mas ela não é livre. Eu acho que é liberdade, a autodeterminação, a capacidade de poder escolher o seu destino, traz uma nódoa ao regime cubano. Conheço a história de Cuba, já estudei a história cubana, sabemos que desde Fulgêncio Batista, naquele momento histórico, não passava de uma boate dos Estados Unidos. Conheço os avanços que foram feitos naquele período histórico e depois disso. Agora, não há sentimento, maior para um indivíduo do que a liberdade de escolher o seu destino. Eu não posso crer em uma democracia em que, há 47 anos, o mesmo regime domina. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pelo discurso histórico, mas a liberdade é um dom e a liberdade deve ser a busca de todos nós. Parabéns pelo seu discurso.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu quero apenas levantar os pontos rapidamente do que concordamos e no que discordamos, senador Pedro Taques, apesar de que concordamos mais do que discordamos. Primeiro, reconhecimento dos avanços de Cuba, algo fantástico. Segundo, de nossa parte, a necessidade do respeito à autodeterminação dos povos e, portanto, do respeito às escolhas que o povo cubano vem fazendo. Eu quero crer, e também como Vossa Excelência, eu prefiro muito mais ter a experiência do que aprender com aquilo que nos dizem. Mas na história nós temos que aprender muito com o que nos dizem, mas temos que ler o que todos dizem para poder chegarmos a uma conclusão. Mas eu estive em Cuba por 3 vezes e não fui em nenhuma visita oficial. Uma delas, eu estive na casa de uma amiga que morou alguns anos no Brasil. Uma amiga e que trabalhadora simples, de uma família simples, que vivia numa casa que era dela, mas construída pelo governo. Então, eu também vivi de perto. E repito aqui o que disse nas minhas palavras. Se o povo cubano não tivesse satisfeito, o regime não perduraria como perdura, porque nenhuma ditadura, principalmente um país como Cuba, cujo governo que não tem armas, que não tem possibilidades, sobreviveria por tanto tempo. E o que nós estamos fazendo agora, o que eu estou relatando agora, senador Pedro Tax, é exatamente as mudanças que aquele povo vem procurando operar. Algumas delas muito mais avançadas do que a nossa, como nós não podemos fazer aqui um debate, infelizmente, mas as mudanças que o povo começa a operar. Eu concordo com Vossa Excelência, a liberdade de expressão é muito importante, mas é tão importante como a liberdade de querer é a liberdade de poder. Não adianta vivermos numa democracia plena onde a população passa fome, onde muitos são explorados para manter a riqueza de uma minoria. Essa não é a sociedade que Vossa Excelência quer e nem a sociedade que eu quero. Então, com o objetivo de construir uma sociedade justa, de dividir comida, educação, saúde, eles passaram por problemas, sim. Agora vamos ver o outro lado. O que os Estados Unidos da América do Norte fez nesses últimos 50 anos? O que fez? Quando 5 cubanos foram denunciar que haveria um ato terrorista, o que os Estados Unidos fez com 5 cubanos jovens? Prendeu. E estão presos até hoje. Presos injustamente até hoje. Um país pequeno, um país que não tem recursos, um país de um PIB muito pequeno, mas que sobrevive com muita unidade e com muita força de vontade. Não estou dizendo que aquele regime é perfeito. Mas não nos cabe apoiar nenhuma nação, nenhum país que queira se intrometer no outro. Não nos cabe fazer isso. Infelizmente, foi o que os Estados Unidos fez e faz até hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Fica aqui o meu viva a Cuba e esperamos que cada vez aquele povo viva melhor dentro de mudanças que certamente ocorrerão ao bem do povo e ao bem da continuidade dessa nação justa e igualitária. Obrigada.